E hoje, na nossa programação de jornalismo, aqui da nossa emissora da Rádio Planetário, no nosso programa Rumo ao Campo, nós temos a participação do economista, chefe do Sistema Farsul, Antônio da Luz. Ele que vai participar hoje aqui com a gente para falarmos um pouquinho sobre o agronegócio brasileiro, as expectativas para o próximo ano de 2020. Antônio, há quem diga que o agronegócio brasileiro terá um ano excepcional e raro em 2020. Essa informação procede de acordo aí com os estudos e também com você que é economista, né, e está por dentro aí desses assuntos. Bom dia e obrigada por nos atender.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Rumo ao Campo, de toda a rádio, de toda a grade da Rádio Planetária. Um prazer muito grande estar falando com vocês nessa manhã. Olha, nós somos otimistas, nem poderíamos deixar de ser, mas nós não temos tanta convicção assim, porque nós temos um tipo de produção que se dá sem telhado e muitas vezes o clima não colabora. Então, a gente nunca pode ter uma expectativa assim tão clara de otimismo ou de pessimismo sem antes deixar as coisas acontecer. Agora, sem dúvidas, nós temos alguns indicadores que são positivos. Vou começar com o mais básico deles, que é a nossa área plantada. Os produtores rurais, aí vocês estão no norte do estado, talvez não tenham tanta possibilidade de enxergar o que eu estou falando, porque o evento não está acontecendo aí. Mas a área plantada do Rio Grande do Sul está aumentando. Ela aumentou em 2019 1,9%. E ela aumenta para 2020 0,9%. Só que esse aumento de área, ele substancialmente acontece na metade sul do estado. Que, aliás, por muitos produtores aí da região que estão indo para o sul produzir lá. Então, expandindo a superfície plantada. Quando nós aumentamos a superfície plantada, é natural que a gente espere mais produção. É óbvio que a gente espera mais produção, porque a área foi aumentada. Aí nós olhamos para o que os produtores fizeram de acordo com o Banco Central, ou seja, não são dados da Farsul, são dados do Banco Central, até outubro de 2019. Os produtores rurais investiram em 2019 em tecnologia o que o governo do estado leva 11 anos para investir. Eu vou repetir porque eu tenho certeza que as pessoas devem... Não, deve ter alguma coisa errada aí. Não, nada errado. Os produtores rurais em 2019 investiram nos seus negócios em tecnologia, máquinas, insumos, tecnologia de uma maneira geral, o que o governo do estado inteiro leva 11 anos para investir. Só os produtores rurais. Não estou dizendo que é o mundo privado, que são todos os empresários e todos os... Não. Só os produtores gaúchos investiram o que o governo do estado investe 11 anos. Isso não é a Farsul quem está dizendo. Isso é o Banco Central que está dizendo. Isso independe da vontade da Farsul. Isso é a vontade dos produtores, que deixam de ganhar dinheiro, de botar dinheiro no bolso, de melhorar a sua vida, de melhorar seu caixa, de dar mais fôlego para o seu negócio, para reinvestir no seu negócio. Se isso é certo ou se isso é errado, Luzia, é uma outra discussão. É uma outra discussão. Que, aliás, eu acho errado, já vou adiantando que acho errado. Mas não interessa o que eu acho ou o que eu não acho neste momento. O que interessa é que eles fizeram isso. O produtor acredita tanto no que ele está fazendo, ele acredita tanto no país dele, ele acredita tanto no estado dele, acredita tanto no setor em que ele está, que ele faz e toma esse tipo de decisão gerencial de aumentar a área plantada, de se jogar em áreas que são pioneiras, que são novas e que precisam ser domadas para o cultivo de grãos como da soja, que é, é sensível à seca e coisas do tipo, e em regiões que são claramente mais suscetíveis a secas, a verões mais secos, e chuvaradas em épocas de colheita, que é o caso da metade sul do estado. Então não somos nós, Fazul, que estamos fazendo alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa, a gente está sendo mensageiro do que aquilo que os produtores rurais estão fazendo, sobretudo na metade sul. Então quando você junta maior área com maior tecnologia, o que se espera? Maior produção. E é isso que nós estamos estimando para 2020, termos uma produção maior do que a de 2019. Muito maior que a de 2019? Não. 2%. 2,1%. Apenas. No entanto, se isto for confirmado, se o clima não nos atrapalhar, nós devemos ter uma produção maior que a de 2017, por 100 mil toneladas apenas, que foi até agora a maior safra. Agora, isto significa que os produtores vão nadar de braçada em 2020? Não, não. Isso significa que uma maior produção é ótimo para a economia gaúcha, é ótimo para a economia brasileira, é ótimo para a região, é ótimo para tudo. Mas para o produtor, não necessariamente. Porque ele não ganha em volume. Não é a circulação financeira que faz com que o ganho dele seja maior ou menor. O que faz com que seu ganho seja maior ou menor é o quanto ele teve de receita e qual foi o seu custo de produção. E o que, que nós vimos? Por conta do câmbio, uma elevação no custo de produção, e pelo nível de investimento que ele fez em 2019, ele ajudou a apertar as margens dele mesmo para 2020. Então, eu não consigo imaginar o produtor em 2020, estou falando a média dos produtores, não estou falando que seja o caso do fulano ou do Beltrano, estou falando a média dos produtores, pelo nível de investimento que ele vem fazendo, sobretudo nesse ano passado, e com o aumento dos custos de produção que nós tivemos em razão do câmbio, eu não consigo imaginar produtor, em média, nadando de braçada. Não consigo. Pelo contrário, eu vejo até um certo aperto, mas não muito diferente do que já foi em 2019. Aquele vendedor de insumos e coisas que vai querer repassar, não, vai ter uma safra, vai se dar mal, vai fazer receber. Porque não é assim a realidade. Agora, ninguém pode dizer que o produtor não está dando uma contribuição para que a economia gaúcha se recupere, que a economia brasileira se recupere, que nós venhamos a sair dessa crise. Ninguém pode dizer que o produtor não está tentando, porque ele está fazendo mais do que sua parte. E eu, como economista, vejo até com preocupação, porque eu sou economista deles, em primeiro lugar, dos produtores rurais gaúchos. E quando eu vejo os níveis de alavancagem aumentarem por conta desse nível de investimento, por conta desse risco que eles assumem se jogando em áreas maiores, para a economia do Estado, eu acho ótimo. Agora, eu não sou economista do Estado, eu sou economista dos produtores rurais do Estado. Então, pensando exclusivamente no interesse deles, eu acho até preocupante esse tipo de movimento, porque é bom para todo mundo, mas o risco fica todo em cima do pelego dele. E eu não me agrado esse tipo de situação.
Ok. Antônio, é muito raro um ano em que grãos e carnes estão com um bom preço. Geralmente, se as carnes têm alta, o produtor de grãos é comprimido, isso?
Nós temos uma postura, né? A gente não fica parado, né, Luzia? Quando a crise econômica pegou no Brasil, quando o Brasil passou a atravessar pela maior crise econômica da sua história, desde quando se tem dados de PIB, desde o início do século passado, antes do crack da Bolsa de 29 lá de Nova York, a gente tem dados do PIB. E nunca o Brasil tinha vivido uma crise tão forte como viveu nesses últimos anos. O que nós fizemos, nós, entidades, capitaneadas pela CNA, digamos de passagem, aonde a diretoria de relações internacionais é ocupada pela Farsul, pela pessoa do presidente Gedeon Pereira. O que foi feito, Lucia? quando vem a crise econômica, o produtor fica com um enorme problema, porque o grande consumidor dele é o interno. Por mais que a gente produza para alimentar 1 bilhão e 600 milhões de pessoas, ou seja, o Brasil produz para alimentar mais do que uma China, o nosso consumidor interno, ele é muito importante para nós. Ele é muito importante. Ele nos trouxe até aqui e nós temos muito carinho e respeito ao nosso consumidor. Então, mas o nosso consumidor, por conta de razões que não tem nada a ver com as decisões dele, ele ficou desempregado, ele fechou a sua empresa, ou diminuiu muito o faturamento da sua empresa, ou saiu do emprego e foi para outro com renda menor, ou ficou endividado, né? Os níveis de inadimplência, endividamento no Brasil são altíssimos, não conseguiu mais tomar crédito. O que isso refletiu? No consumo. O consumo do brasileiro despencou, inclusive de alimentos. Porque se engana quem acha que as pessoas... deixar de comer, ninguém deixa. Deixa sim. Só em tu mudar um pouquinho a alimentação dá um impacto enorme em termos de demanda. Então, esse consumidor, assolado pela crise, começou a consumir menos. E nos gerou um baita de um abacaxi. O que, que nós fizemos? A gente não culpou o consumidor. A gente não apontou o dedo para o consumidor. Nós fomos abrir mercados lá fora. E abrimos mercados lá fora para consumir aquilo que o consumidor brasileiro não estava consumindo. Só que agora a economia começa a retornar. E à medida que ela começa a ter efeitos no consumo e melhorar o consumo, nós estamos ofertando globalmente. O que, que acontece? Momentaneamente há um desencaixe, mas isso é coisa de 2-3 meses. O preço do boi melhorou e acho que vai seguir alto, mas a carne bovina não é com o produtor que a dona de casa tem que brigar. Porque quando o preço da carne bovina caiu de junho de 16, mais de 3 anos atrás, até setembro de 2018, portanto, mais de 2 anos consecutivos de queda, o preço do boi caiu quase 19%. E ninguém foi lá pro produtor pecuarista e disse: poxa, ó, situação complicada que vocês estão vivendo, hein? Poxa, nós consumidores paramos de consumir, diminuímos o consumo, despencou aqui o preço para vocês, hein? Poxa, que pena, que droga. Só que o preço para o consumidor da carne bovina, nesse mesmo período, caiu só 2%. E quando o preço do boi começa a se recuperar, aí a recuperação é repassada para o consumidor. Engraçado isso, né? O preço em outubro desse ano do boi voltou para os patamares de junho de 2016, de 3 anos atrás. Então, quer dizer, quando o preço cai para o produtor, não é repassado para o consumidor. E quando sobe para o produtor, aí é repassado para o consumidor. O consumidor tem toda a razão de reclamar, só que está reclamando para as pessoas erradas. Só que nós temos uma safrinha do boi, mas que agora em janeiro já começa a recuperar a oferta no Brasil, e o preço da carne se estabiliza no Brasil sem problema nenhum. Só que se a gente não aumenta a nossa posição lá fora, o agro quebra aqui no Brasil, aí sim o consumidor ia ver o que é problema, porque aí sim ia começar a ter problema de abastecimento aqui no Brasil. Ou seja, nós conseguimos, quando o consumidor brasileiro teve dificuldades e lamentavelmente não podia consumir os nossos produtos por conta de uma crise que ele não tem culpa, mas nós também não temos, nós tivemos que abrir picanas para lá no mercado internacional, senão ia acabar o mercado.
Ok. Antônio, as relações internacionais do Brasil com a China, qual a sua avaliação nesse ano e o que você acha, um prognóstico para 2020?
Olha, nós temos uma relação com a China respeitosa. Bom, o entendimento das entidades, né? Farsul, CNA, enfim, nós vendemos comida. Comida é paz. Muitas das guerras que aconteceram na história da humanidade foram por comida. Nós, quando vendemos alimentos para 190 países, nós estamos alimentando 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Nós estamos contribuindo com a paz mundial, nós estamos contribuindo com a extinção da fome no mundo através do nosso trabalho, através de algo que o Brasil e todos os brasileiros, não precisa ser produtor rural, nós brasileiros temos que ter orgulho de sermos um país que vende paz no mundo. E esta, então, se nós acreditamos que nós vendemos paz, nós temos que compreender que se os nossos clientes querem brigar entre eles, o problema é deles. Se Palestina e Israel não se entendem, o problema é deles. Se China e Estados Unidos não se entendem, o problema é deles. Nós queremos vender para a China, nós queremos vender para Israel, nós queremos vender para a Palestina, nós queremos vender para os Estados Unidos, nós queremos vender para todo o Oriente Médio, para todos os países, para os países africanos que brigam entre eles. Nós queremos vender para os nossos clientes, porque todos são nossos clientes. Então, o que eu estou querendo te responder? Que nós não temos uma aderência ou uma relação automática com ninguém. Nós estamos abertos a negociar com todos os países que queiram e valorizem a nossa produção. E nós, e a China, é evidente que nós temos uma relação proporcionalmente relativamente importante, porque proporcionalmente ela é grande. Por que a China é mais importante para nós do que, sei lá, do que o Burundi? Porque a China tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e uma classe média imensa e compra muita coisa do mundo inteiro. Então, mas isso cria uma certa dependência da China? Sim. Mas cria uma enorme dependência da China do Brasil. Então, nós cultivamos relações com todos os países do mundo e queremos que em 2020 essas relações, até por conta da mudança de postura do governo, o governo brasileiro, que estava voltado para financiar ditaduras pelo mundo, e todos nós sabemos as razões, a Lava Jato já mostrou o porquê que o Brasil se ligou à Líbia, se ligou, à República Dominicana, Nicarágua, o Congo e vários países da África. A Lava Jato já mostrou por que que o Brasil fez isso. Hoje nós temos uma mudança bastante significativa de alianças internacionais. Então hoje nós temos uma relação um pouco mais pragmática, onde nós temos um país, um governo, que faz relações mais pragmáticas. Ou seja, vamos nos relacionar com todos, do mesmo jeito, com o mesmo respeito.
Tá certo. Antônio da Luz, vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária, que também está presente no painel econômico do agronegócio, né? O setor, ele está preocupado com a tramitação da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional 45, que trata da reforma tributária. Ocorre, Antônio, temores de que a conta da reforma caia no bolso do produtor rural. Qual a tua opinião?
Minha opinião é o contrário. Até por ser economista, né, eu estou acompanhando muito de perto, mas muito de perto mesmo, essa discussão, já há bastante tempo. E eu posso te garantir, Luzia, e posso garantir para os nossos produtores, que uma das melhores coisas que pode acontecer para o agronegócio é a PEC 45, da reforma tributária que está na Câmara, passar, desde que passe do jeito que está. Se houver algum tipo de mudança, bom, eu tenho que sentar de novo contigo, te dar outra entrevista e falar como é que ficou. Agora, do jeito que a coisa está, eu vejo o oposto disso. Mas eu também entendo o porquê que as pessoas, algumas pessoas, estão preocupadas com isso. Porque elas não entenderam a proposta, porque não leram a proposta, porque não é a sua, e nem são obrigados, né? Não é a sua especialidade, e às vezes olhando uma coisa de longe ela aparece de um jeito, olhando mais profundamente ela aparece de outro. Eu não tenho condições de, numa entrevista, eu consegui detalhar tudo. Então eu vou falar de uma maneira um pouco mais macro, ok? Mas já estou aqui me botando à disposição de todos os sindicatos da região que estão nos acompanhando nesse momento. Estou colocando a Farsul e a assessoria econômica da Farsul à disposição de ir aí e conversar com os produtores rurais sobre isso, porque sim, isto é um tema importantíssimo e que nós temos que ter posição e temos que saber o que estamos decidindo para ter uma posição correta. Hoje, Luzia, os produtores já pagam imposto sobre os custos. Eles não sabem, eles não veem, mas eles pagam. Eles pagam. E nós calculamos que entre soja e milho e trigo, que são as culturas mais comuns aí de vocês, nós pagamos em torno de 28% de um hectare desses produtos, do que se gasta num hectare, tem imposto. Seu imposto o produtor não enxerga. Então ele não vai passar a pagar imposto com a reforma tributária, porque ele já paga imposto. O que que acontece? Muitas pessoas, elas pegam o sistema de débito e crédito que funciona no ICMS e quando olham a PEC 45 usam o mesmo modelo mental. Isso é muito comum, muito comum. Não condeno quem faz isso. Isso é normal. Quando disseram, olha, o plano real vai vir e os preços vão ficar estáveis. Qual foi a dificuldade? As pessoas tinham um modelo mental que tudo funcionava com remarcação de preço. Então nós levamos um tempo para mudar nossa cultura. A mesma coisa vai acontecer com a reforma tributária. Qual é o problema da reforma tributária? PEC 45. O único problema. O produtor, quando ele comprar o insumo, ele vai comprar o insumo e vai pagar o IBS, que é o substituto do ICMS, IPI, PIS, COFINS, dos impostos sobre valor agregado. Ele vai pagar. Olha só o que eu estou te dizendo, Luzia. Estou dizendo que o produtor vai pagar. Só que, quando ele vende o produto dele, ele vai emitir na sua nota o valor da sua soja, do seu milho, do seu trigo e o quanto ele pagou de IBS. Nesta nota, este valor, quem compra dele, paga o valor do imposto e o valor dos grãos. Ou seja, o produtor é ressarcido daquilo que ele pagou. Mas ressarcido 100%? 100%. Aí, aquele que o comprou vai pegar aquele valor e vai ter de crédito. Vai ter o seu próprio valor adicionado, vai passar para o varejo. O varejo vai pagar o valor da nota e o valor destacado de imposto da nota. Vai receber o crédito e vai passar para o consumidor. Quem paga o imposto num sistema eficiente de débito e crédito, num sistema tributário que preste, sempre é o consumidor. O produtor vai pagar na sua renda, enfim, no lucro, mas impostos sobre produtos em qualquer lugar do mundo, quem paga é o consumidor. De 180 países que são avaliados no seu sistema tributário no mundo, 180. Sabe qual é a posição do Brasil? O último. Então, nós vamos passar a pagar impostos do mesmo jeito que os países desenvolvidos pagam. Qual é o problema para o agro? Qual é o problema para o agro? Que eu vou plantar, setembro. Começo a plantar em setembro. E digamos que eu comece a vender minha produção em julho do ano que vem. Então eu vou pagar imposto agora e só vou me ressarcir em julho do ano que vem. Nós já acertamos com o deputado Baleia Rossi, que é o relator da proposta. Nós já sentamos com o Bernardo Api e a equipe dele, que são os técnicos que elaboraram a proposta, para que nós demos aos produtores duas alternativas. Primeira delas, o produtor pode pensar o seguinte: ok, eu estou disposto a receber lá quando eu for vender. Um ano ou até mais depois os impostos que eu tinha a receber. Neste caso, ele vai receber o valor que ele pagou mais a taxa Selic. É como se ele tivesse aplicado no tesouro direto, no tesouro direto. Ou seja, ele vai ganhar uma remuneração para isso. E o produtor que não quiser fazer isso, a gente cria um mecanismo para que uma semana depois, ou no máximo 10 dias, o dinheiro entre na conta corrente dele. Ah, mas Antônio, será que ninguém vai pegar esse dinheiro? Não vai pegar esse dinheiro. Tem um gestor federal, que é um software, na verdade, que faz as coisas automaticamente. Do mesmo jeito das transações bancárias. O produtor pode ficar tranquilo, nenhum governo vai meter a mão. Não. Antes do dinheiro chegar no caixa do governo, a parte do produtor já é devolvida. Ou seja, quando é que o produtor vai pagar? Zero. Quanto é que o cerealista, a cooperativa, o trading que vai comprar dele vai pagar? Zero. Quanto é que o varejo vai pagar? Zero. Quem é que vai pagar essa conta? O consumidor, que é quem tem que pagar. Em qualquer lugar do mundo é assim. Só que mesmo para o consumidor baixa o preço, porque como nós não temos, a gente consegue limpar 100% do débito e crédito, coisa que não se consegue fazer no ICMS, o consumidor paga menos do que paga hoje. Então, a reforma tributária é bom para todo mundo. Tem uma terceira proposta que eu sou contra, já vou avisando, sou contra, que é dar isenção ao produtor de cara. Ou seja, não dá nem uma semana, 10 dias, já dá isenção direto. Sou contra. E já digo por quê. Porque os vendedores de insumo, eles vão ter uma possibilidade, eu não estou dizendo que eles vão fazer, ok? Não estou dizendo que vão fazer. Estou dizendo que teriam uma possibilidade de repassar essa isenção para os preços dos insumos. Então, como a gente tem pouca competição internacional nesse mercado, eu não vejo com bons olhos isso. O produtor paga esse necessário e uma semana depois recebe. Como acontece no Uruguai, como acontece na Argentina. Normal, sem problema. Isso acontece no mundo, gente. Então, não precisa ter medo da reforma tributária. Outra virtude da reforma tributária: nunca mais na sua vida você vai ouvir falar de Lei Candir, porque fica isento de exportação, porque nenhum país do mundo sério tributa exportação. Nunca mais o produtor vai, quando fizer investimentos, pagar impostos, porque não se tributa investimento em nenhum lugar do mundo. Isso é um completo disparate, tributar investimentos, tributar exportações. Ninguém faz no mundo, o Brasil faz. Então a gente não vai ter mais isso. Então, a reforma da tributária, ela vem para baixar custo de produção dos produtores. E nós temos que entendê-la melhor e apoiá-la, sim, porque ela é bom para todos os setores do país, inclusive para o consumidor.
Ok. Antônio, a gente inclusive, né, teve agora você falando e nos explicando toda essa questão em volta aí da reforma tributária, né? O deputado federal e relator da PEC da reforma tributária, o João Roma, ele inclusive defendeu o projeto e disse que o projeto visa apenas simplificar a tributação, transformando cinco impostos em um só. Ainda de acordo com esse político, né, a reforma se restringe às relações de consumo, não atingindo renda e patrimônio.
Exatamente.
E agora eu te pergunto, a simplificação ela não deve elevar ou reduzir as alíquotas,
não.
Mas ela pode render um incremento de 10% ao PIB brasileiro?
Isso. Essa em 10 anos, né? Em 10 anos. Por quê? Desculpem. Eu tô meio resfriado, um pouquinho de tosse, peço desculpa a ti, Luzia, e aos ouvintes pela minha tosse. O que acontece? Hoje o Brasil leva 2.600 horas num ano para uma empresa apurar os impostos dela. Sabe quanto é que é a média do mundo? 140. Sabe qual é a média da América Latina? 350. Nós levamos 2.600 horas. Sabe qual é o segundo pior país do mundo em horas para pagar impostos? A Bolívia. A Bolívia leva 1.200 horas. Nós levamos 2.600. Ou seja, se nós diminuir pela metade o tempo, nós continuamos em último. Tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro. Se eu não simplificar o sistema, eu vou seguir gastando uma fortuna que quem paga são as empresas e os consumidores. E isso é botar dinheiro fora. Simples assim. Outra coisa, no que diz respeito à carga tributária, reformas tributárias não tem nada que ver com carga tributária. Carga tributária é uma função do custo. Carga tributária é uma função do gasto do governo. Quanto mais ele gasta, maior será ou a dívida ou a tributação. No longo prazo, as duas coisas. Quer baixar a taxa, quer baixar a carga, não é fazendo reforma tributária, é baixando o gasto público. Então, assim, mas eu quero muito baixar a carga, eu acho muito alta. Então, trabalhe, fale com seus parlamentares, fale com seus governantes, exija dos seus governantes melhor, mais austeridade com gasto público. Aí tu baixa a carga. Agora, carga depende do gasto. Reforma tributária é para simplificar o processo.
Ok. Antônio, a gente agradece a sua participação aqui na nossa emissora, né, no programa Rumo ao Campo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelas informações passadas aqui a toda a nossa região do Alto Jacuí e do Alto da Serra do Botucaraí.
Nós que agradecemos a oportunidade. Um grande abraço.